Ora bem, já temos então quórum, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores funcionários, muitos bons dias a todos e a todas. Vamos então começar aqui a nossa ordem de trabalhos. Temos em primeiro lugar, no, na questão do Estatuto dos Deputados, temos dois pareceres, que um tem a ver com aquela questão das funções não remuneradas como vereador da Câmara Municipal, neste caso concreto Viana do Castelo, trata-se do seu deputado Eduardo Teixeira, e o outro, portanto, tem a ver com a questão de funções como presidente de junta de freguesia, neste caso da freguesia de Patais, e trata-se do seu deputado Walter Gaspar Bernardino Ribeiro, Walter Ribeiro. Aqui já foram utilizados os, portanto, os modelos que a Comissão aprovou, portanto, perguntaria se há alguma observação ou se podemos dar como aprovados quase tacitamente. Portanto, vou pôr à votação em bloco. Não, em bloco não. Primeira questão do seu deputado, Eduardo Teixeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois a questão do seu deputado Walter Ribeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2. Aqui trata-se apenas de nomeação de relator. Temos um conjunto de propostas de lei, mas a primeira é 194/12. Que tem a ver com a lei da rádio, portanto, modificando o prazo para a concessão do serviço público. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, compete ao PS a nomeação deste relator? Faz favor.
Sr. Presidente, nós tínhamos uma sugestão que também procurámos articular com o PSD, que tinha outra das distribuições. Era que, uma vez que estes três projetos correspondem, estas três propostas correspondem a um pacote relativo à reestruturação do serviço de rádio e televisão, que se fizesse um único relatório para os três e que, portanto, tendo em conta a conexão das matérias, que fizesse uma análise única. E, portanto, articulámos mais ou menos, portanto, nós temos dois, o PSD teria um, nós poderíamos ficar com o conjunto, se não houvesse objeção dos restantes grupos parlamentares. O PSD...
Não há objeção por parte do Partido Social Democrata. Portanto, quem seria então o relator? Seria o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ficaria então incumbido de fazer um relatório único para este conjunto da proposta de lei 194/12, da proposta de lei 195/12 e da proposta de lei 196/12, sendo que estas duas últimas têm a ver com a questão da reestruturação da RTP, com a aprovação de novos estatutos. E a segunda tem a ver com, portanto, a alteração à lei da televisão, nomeadamente com o conteúdo dos programas que integram a concessão do serviço público de televisão, entre outras matérias. Portanto, esta parte está. Temos agora dois requerimentos que deram entrada, que foram subscritos pelo Partido Social Democrata, e, portanto, nos dois pede-se audição do Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional e a audição também do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. Talvez valesse a pena, se calhar, fazer uma apresentação conjunta, uma vez que tudo isto está interligado, o grupo parlamentar do PSD é o autor dos dois requerimentos. Perguntaria, portanto, se queriam fazer a apresentação dos vossos requerimentos. Se não houver objeção, a que se trata em conjunto das duas.
Sr. Presidente,
deputada Mónica Ferro.
Estes requerimentos, ambos os requerimentos que são apresentados pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP, têm como objetivo ouvir duas partes fundamentais do processo de modificação do prazo da concessão de serviço público da rádio, dos novos estatutos da RTP e também da modificação dos programas que integram a concessão de serviço público de televisão. Consideramos que estas são duas das entidades que têm que ser ouvidas na discussão do processo, destes processos legislativos, destas propostas de lei que acabaram de ser distribuídas, e, portanto, o que nós propunhamos era que, imediatamente após a entrada de discussão na especialidade, estas duas entidades fossem ouvidas, sendo que poderão ser contactadas imediatamente no sentido de se proceder ao agendamento de ambas. Tratam-se de matérias que são do interesse desta Comissão e reitero que quer o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, quer o Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional, são figuras incontornáveis na discussão destas propostas de lei que deram entrada na Comissão.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, não há objeção nenhuma a esta à opção, uma vez que no quadro, ainda por cima, procurando fazer-se a mesma no quadro da especialidade, admitindo que as propostas são aprovadas, enquadra-se no trabalho de detalhe ao qual a Comissão se deve dedicar. Eu colocava apenas à consideração, enfim, por antecipação, portanto não é necessário que deliberemos sobre a matéria agora, podem, no quadro da discussão das especialidades, pode justificar-se a audição de outras entidades para além destas, e portanto, obviamente, enquanto primeiro indicativo de quem serão os principais intervenientes, eu penso pelo menos desde já na ERCO, e noutras entidades cujo relevo possa ser relevante, e portanto acho que até podemos, enfim, todos concordar num princípio genérico de que, atento à importância da matéria, se deve promover um número exaustivo de audições que nos ajudem no trabalho da especialidade.
Muito bem, eu penso até que quando estes requerimentos deram entrada, não se imaginava ainda que o agendamento na discussão da generalidade fosse já tão próximo. E até me lembro de ter visto na comunicação social o próprio presidente da RTP a oferecer-se e a dizer que queria ser ouvido na Comissão de Ética na Assembleia da República sobre esta matéria. Portanto, e é evidente que teria que sempre que se começar esse debate, entretanto o processo legislativo deu entrada e é evidente que faz todo o sentido seguir o processo normal. Mas eu perguntaria, portanto, ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares se está de acordo também com esta metodologia. Muito bem.
O PDS está de acordo, Sr. Presidente.
Então, vamos votar os dois requerimentos. Votamos primeiro o requerimento para audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora vamos votar este segundo requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, no sentido de se ouvir o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade e seguramente que na próxima reunião provavelmente já haverá uma ideia ou haverá até propostas concretas sobre um calendário de audições de todas as entidades e personalidades que têm interesse para discutir esta matéria. É uma matéria de suma importância no contexto da nossa Comissão. Vamos agora passar ao ponto número 7, que tem a ver com uma petição em que o primeiro peticionário é o Sr. Paulo César Lala de Freitas, e que se manifestam contra a presença do ex-primeiro-ministro José Sócrates em qualquer programa da RTP. E, portanto, desde já, portanto, o relatório que aqui temos, a nota de admissibilidade, portanto, a petição é de admitir, e nós temos aqui, portanto, além da admissão, mas temos também a incumbência de nomear relator. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a questão da admissibilidade deve ser discutida, porque eu acho que a petição não deve ser admitida. No sentido em que viola duplamente o direito, a lei do direito de petição, uma vez que, manifestamente, o conteúdo é ilegal. Ou seja, quer pelo facto de pretender produzir uma restrição num direito fundamental, no caso do cidadão em causa a poder participar livremente em programas de televisão, como também o facto de, enfim, o pedido formulado ser no sentido da Assembleia da República se ingerir na programação da RTP, algo que também constitucionalmente lhe está vedado. Portanto, parece-me que há pelo menos duas razões pela qual a petição não é admissível. E, portanto, penso que antes de discutirmos um relator, eu acho que deveríamos discutir a admissibilidade da mesma e eu acho que começávamos por aí.
Eu foquei que estávamos a discutir a admissibilidade e a nomeação do relator. Portanto, é evidente que a admissibilidade deve ser discutida e, neste caso concreto, acho que com toda a razão deve ser posto em cima da mesa todos os argumentos. Perguntaria se o PSD ou o Bloco de Esquerda ou o CDS querem usar a palavra sobre isto. Sr. Deputado Raul de Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e o Sr. Presidente, obviamente. Dizer que compreendo a exposição de motivos do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, contudo, estamos perante uma petição feita a esta Assembleia que congrega mais de 130 mil assinaturas, pelo que pude saber. Nós que tentamos sempre estimular a participação dos cidadãos, que muitos de nós, muitas vezes e bem, somos os próprios peticionários e apoiantes e participamos ativamente em petições. Parece-me, não obstante o os argumentos do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que deve haver um tratamento de, digamos, de revisão, de apreciação formal desta Comissão sobre esta petição. Depois do tratamento formal, optaremos pela admissibilidade, pela viabilidade ou não da mesma fazer caminho, mas deve ser tratada com a formalidade e não apenas com uma discussão em comissão, inviabilizando qualquer tipo de análise posterior. Só isso, quanto ao objeto da petição, não me pronuncio, mas ter esse tratamento formal para que esta, como outras, que envolvam grandes movimentos de cidadania, como é manifestamente o caso, 130 mil é mais do que a maior parte das cidades médias portuguesas. Portanto, acho que faz sentido analisá-la em detalhe, tecnicamente, e dar-lhe um tratamento formal adequado. Depois, quanto ao futuro e ao caminho que a petição deve seguir, com certeza que o seu objeto ditará da sua viabilidade ou não para a discussão parlamentar.
Sr. Deputado Ciro Honório, não sei se quer também usar a palavra sobre esta matéria. Convidava, gostava de ouvi-la também.
Mas, Sr. Presidente, nós não demos, não empolámos esta matéria no passado, se bem que não tenha condições para me pronunciar pela inadmissibilidade desta petição. Pelas razões, de alguma forma, aqui também reconhecidas pelo Sr. Deputado do CDS, e porque, enfim, porventura não conhecendo tão bem a experiência desta comissão, nós na primeira comissão estamos habituados e habituadas a ter matérias às vezes bastante, bastante mais fora de contexto ou de enquadramento do que esta. É evidente que a nossa preocupação na altura tem a ver com esta consagração de as governantes no espaço da comunicação social. No caso particular, no caso da RTP, portanto, é aqui o compromisso do serviço público. Mas há, eu penso que já foi aqui feito também o alerta, há uma área delicada entre aquilo que são os critérios editoriais e a capacidade de decisão sobre matérias destas e, por outro lado, as exigências que dão substância a esta petição. Eu não percebi exatamente o que é que foi aqui proposto pelo CDS, mas se a questão, Sr. Presidente, se reporta à admissibilidade ou não, não me parece que tenhamos propriamente condições para recusar a sua admissão, mas estou disponível para outras apreciações mais cautelosas, mais ponderadas também desta matéria.
Muito obrigado. Sou deputada Rosa Aredes, PSD.
Sr. Presidente, só para... não tenho mais a acrescentar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Raul de Almeida. Está em causa o direito dos cidadãos, está em causa também o número de assinaturas que é relevante e também remeto só para o artigo 6 da liberdade da petição, que diz que nenhuma entidade pública ou privada pode proibir ou de qualquer forma impedir ou dificultar o exercício do direito da petição, designadamente na livre recolha de assinaturas e na prática dos demais atos necessários. Portanto, tendo em conta tudo isto e tudo aquilo que foi dito, obviamente que somos de parecer que deve ser admitida a petição.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, acho que devemos analisar a questão, de facto, como uma questão de admissibilidade. Portanto, eu penso que não se deve colocar a possibilidade dela ser admitida e depois logo se ver o tratamento que ela dá. Portanto, eu acho que a questão prévia e de fundo é a da admissibilidade. E, efetivamente, eu não penso que se trate de uma questão de impedir os cidadãos de exercer o seu direito de petição. Por nos termos do artigo 6º, de facto, todos os atos necessários à realização da mesma, a recolha da assinatura e tudo mais, estão feitos. O problema aqui é do artigo 12, número 1, alínea A, da Lei do Direito de Petição. As petições são liminarmente indeferidas quando for manifesto que a pretensão deduzida é ilegal. E quanto à legalidade, de facto, por muito impressionante que possa ser o número de pessoas que subscreveram a petição, nós estimulamos a participação cívica. Não estimulamos a formulação de pedidos que são contrários à lei e, consequentemente, quando ultrapassados os certos limites, a petição deve ser indeferida na medida em que solicita algo que não é suscetível de ser solicitado. E a questão fundamental prende-se, por um lado, com a questão que já foi referida, de critérios editoriais, da independência dos meios de comunicação social e da impossibilidade da Assembleia da República adotar qualquer medida que fosse quanto à eventual determinação de quais deviam ser os conteúdos programáticos e quem deveria deveriam ser os comentadores em programas televisivos, e seguramente todos teremos opiniões de quem gostamos de ouvir ou deixamos de gostar de ouvir, mas isso não nos permite tomar posições e praticar atos jurídicos do Parlamento que o vinculem. E em segundo lugar, há de facto, e está de facto em causa, o direito. Estão de facto em causa os direitos de cidadãos. E os direitos de cidadãos que estão em causa é porque esta petição solicita uma restrição ilegal, inconstitucional, do exercício do direito de uma pessoa em particular. E, portanto, independentemente de quem seja, independentemente de acharmos o que tivermos que achar no foro da nossa convicção pessoal e política mais íntima, se abrimos este caminho, abrimos um precedente perigoso, quase de perseguição e de caça às bruxas, de futuro, qualquer pessoa que consiga agregar suficiente descontentamento popular, ser sujeita a uma petição que na Assembleia da República permitiria a consideração e a discussão em plenário de um conteúdo que é manifestamente ilegal. E são estes os nossos argumentos.
Nós estamos de facto na parte da admissibilidade. A parte do Partido Socialista, portanto, tem todas estas dúvidas de natureza constitucional e legal. Eu pergunto-me se... Um momento só. Pergunto-me se não seria nestas circunstâncias de solicitar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias um parecer. Isto já foi feito noutras comissões onde eu pertenci, em que não somos nós que julgamos questões constitucionais. E, portanto, acho que era um respaldo muito maior da nossa parte solicitar um parecer prévio antes de decidirmos sobre a admissibilidade. Não sei se estão de acordo com esta proposta. Pronto. Sou deputada Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, é para já para concordar com o Sr. Presidente, porque me parece de facto que seria importante, independentemente até do próprio objeto da petição ou da pessoa em causa, vamos, do objeto, obviamente que é isso que temos que analisar. E depois, só não queria deixar passar uma coisa, assim, é óbvio que os cidadãos são livres de fazer a petição que entenderem, e ninguém pode impedir a cidadãos de se juntarem a fazer uma petição. A questão aqui é se essa petição está devidamente dirigida à Assembleia, e se a Assembleia tem que a analisar ou não. Agora, uma petição pode ser dirigida a várias instituições. Portanto, não vamos misturar uma coisa que é a liberdade dos cidadãos de se reunirem e fazer uma petição sobre as matérias que entendem. Outra coisa é a Assembleia abrir o precedente de aceitar esta petição em causa, que pode pôr em causa, e a primeira comissão dirá se assim ou não, de facto, princípios constitucionais e liberdades fundamentais, e ser analisado no quadro daquilo que são as competências da Assembleia. Portanto, gostaria que isto ficasse claro, isto não, há uma grande diferença, ninguém está aqui a proibir ninguém de fazer petição. Agora, será que a Assembleia é o sítio para... A quem esta petição se deve dirigir? Não, quer dizer, eu pessoalmente não me parece, mas deixarei à consideração de cada um dos deputados.
Muito bem. Então, para já temos um encaminhamento para a Comissão de Assuntos Constitucionais para solicitarmos um parecer sobre esta matéria. Voltaremos à questão. Quero apenas dizer só por fim que nós já temos recebido na Assembleia as petições mais dispares e mais disparatadas, e portanto não há aqui um crivo entre as que são disparatadas e as que não são disparatadas. Portanto, ou cumprem os normativos legais e constitucionais ou não cumprem. Nós não podemos arvorar-nos em juízes do grau de fiabilidade mental, às vezes, de alguns peticionários, embora seja livre, portanto, o exercício deste direito. Bem, portanto, este assunto está por agora despachado. Eu não tenho neste momento nenhum outro assunto. Sou deputada Rosaredes, faz favor.
Ainda em relação só a este assunto, para concluir, obviamente que estamos de acordo com aquilo que o Sr. Presidente sugeriu e ouvir parecer da primeira comissão. Agora, mas tendo em conta o comentário final, realmente já admitimos, como o Sr. Presidente disse, petições tão disparatadas e menos disparatadas, não sei porque é que esta terá um tratamento diferente, mas não nos opomos, obviamente, a que isso aconteça.
Não, a diferença é que às vezes o disparate pode não ter consequências que firam a Constituição. E, portanto, mas, como digo, vamos ouvir quem de direito e vamos ouvir quem de direito. Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Eu recordo, por exemplo, uma petição, só a título de enquadramento. A questão de fundo é a legalidade, não é o grau de convicção do disparate ou menor disparate do que está subjacente. A primeira comissão analisou em tempos um pedido de uma petição que solicitava à Assembleia da República designado um governo de salvação nacional presidido por Henrique Medina Carreira. E a petição foi liminarmente rejeitada, se bem nos recordamos. Ou seja, porque o seu conteúdo era manifestamente ilegal, independentemente de acharmos que era um disparate ou não a opção de indicar quem quer que seja como primeiro-ministro num determinado quadro, que era a questão substantiva da petição. nível. Mas, de facto, antes de lá chegarmos, e nem chegámos lá, portanto a questão não foi analisada, houve um argumento que é de ordem jurídica ou constitucional para interferir a petição. E, ocasionalmente, acontece. Não é frequente, de facto, e eu acho que deve haver, como o Sr. Deputado Raul Almeida referia, deve haver um benefício da dúvida em relação às iniciativas dos cidadãos. Ora, mas quando a dúvida não existe e é manifesto que não pode ser, enfim, não há volta a dar-lhe.
Não havendo mais nenhum assunto, a reunião está encerrada. Muito obrigado.